Pode, por favor, com a palavra a testemunha.
Boa tarde a todos. Boa tarde, senhora presidente. Boa tarde, senador Anastasia. Em nome de quem cumprimento os demais senadores aqui presentes, demais senhoras e senhores. Bem, com relação à pergunta, a resposta é não. Não era atribuição do Ministério da Educação avaliar o impacto da abertura do crédito sobre a obtenção da meta de resultado primário. Antes de assumir o cargo de secretário executivo adjunto no Ministério da Educação, eu ocupei o cargo de subsecretário de Planejamento e Orçamento, cargo que eu ocupei até 23 de fevereiro de 2015, e em fevereiro de 2015 eu passei a ocupar o cargo de secretário executivo adjunto. Portanto, eu conheço o trâmite de um decreto de suplementação orçamentária. Nós temos uma lei, que é a Lei 10.180, que ela organiza e disciplina o sistema de planejamento e de orçamento federal. Nessa Lei 10.180, ela estabelece quem é o órgão setorial e o órgão central de orçamento. No artigo 4º dessa lei, os órgãos setoriais ficam sujeitos à orientação normativa e à supervisão técnica do órgão central, sem prejuízo da subordinação ao órgão em cuja estrutura administrativa estiverem integrados. Ou seja, quem encaminha a solicitação do decreto de planejamento, ele é subordinado administrativamente ao secretário executivo, mas a orientação técnica, segundo a lei, vem do órgão central de orçamento. Então, não compete ao órgão setorial, segundo a 10.4320, e as normas que o órgão central emite, se manifestar ou fazer essa avaliação sobre o resultado primário.
Agradeço muito a palavra, doutor Wagner. Estou satisfeito, senhora presidente.
Obrigada, senadora Anastasia. Pela lista de inscrições, o primeiro inscrito é o senador Valdemir Mocca.
Presidente, eu quero apenas e tão somente dizer algumas coisas que eu acho importantes. Porque a defesa insiste em dizer que não houve gastança, não houve nada, ao contrário, teve superávit. Eu acho estranho, porque no final do ano raspou-se todo o dinheiro, né? E a toque de caixa aqui no último dia, não com meu voto, né? Votou-se aqui um PLN para exatamente mudou a meta fiscal. Então, da onde que vem, então, isso aí? Da onde que vem esse déficit, da onde que vem tudo isso que está acontecendo? Da onde que vem essa insatisfação? O que eu vejo aqui, dá a impressão assim que o país vive uma maravilha. Está todo mundo super atendido, as faculdades, as coisas, e que nada justifica. E nós estamos aqui inventando um julgamento que, na visão deles, é uma farsa, é uma coisa que não tem sentido. Eu acho que fica difícil explicar isso, porque teve já uma votação na Câmara com 367 votos e uma aqui no Senado com 55. E nada disso parece fazer sentido, né? Não tem, né? Então, eu vejo que, evidentemente, que tanto o doutor Wagner como o professor que o antecedeu são servidores públicos, e na minha avaliação, como é que é evidente que não vai vir aqui para dizer não, isso aqui está errado, tá... Não vai. Não faz o menor sentido isso. Agora, querem passar para a população exatamente que está tudo certo. Que o país vive uma tranquilidade e que somente nos últimos 30 dias, por causa do governo do presidente Michel Temer, é que isso tudo aconteceu. Ora, isso... Né? Então, senhora presidente, me desculpe, mas eu estou aqui há já algum tempo e eu queria me dirigir agora respeitosamente ao doutor Wagner e dizer, a minha pergunta é o seguinte, doutor Wagner, em relação exatamente do que nós estamos tratando, que são os... Vossa Excelência admitiu que não é no seu setor, que isso é na esfera do planejamento. Então, eu perguntaria a Vossa Excelência, qual seria a contribuição em relação a esses dois quesitos que o senhor daria aqui nesse seu depoimento?
Muito obrigado, senador Valdemir Mocca. Três minutos para o depoente, a testemunha.
Bem, senador, a contribuição que eu posso dar é demonstrar e falar como que esse decreto foi feito e por que que ele foi feito com base na legislação e com base no entendimento e na orientação que a gente recebe do órgão central de orçamento. Como órgão setorial, tanto o MEC quanto toda a área de orçamento, todos os ministérios, segue as orientações que vêm dos ministérios. Por que que nós pedimos esse crédito? Porque parte uma demanda da área solicitante, da área finalística, das universidades, do FNDE, da CAPES, do INEP, as áreas que precisam do recurso para atender as políticas. Essa demanda vem dessa área. A área de orçamento do Ministério da Educação, ela faz uma análise técnica dessa solicitação. A gente verifica, no caso do crédito em questão, que envolve superávit, se esse superávit existe. E, para isso, o artigo 3º da Constituição, ele estabelece que o Tesouro Nacional tem que publicar bimestralmente os relatórios contábeis. Esse relatório foi publicado por meio da portaria número 176, do dia 30 de março de 2015. Nessa portaria, que é da Secretaria de Contabilidade Federal, ela indica a existência desse superávit por fonte de recurso, e aí nós temos lá as fontes vinculadas à educação, que no caso é a fonte 12, que é a fonte do MDE, dos 18% vinculado à receita de impostos, e os 13, a fonte 13, que é a receita do salário de educação, bem como as receitas próprias das universidades, oriunda de serviços, de convênio e aplicações financeiras. Então, a área de orçamento do MEC, ela verifica se aquele pleito da unidade, qual é a finalidade daquele pleito, se tem amparo na legislação para isso, se aquele superávit existe. Então a gente consulta o relatório que é publicado pelo Tesouro, e aí a gente segue a portaria, o normativo do órgão central, que no caso é a portaria SOF número 16, do dia 29 de abril de 2015, que ela diz exatamente quais são as etapas que tem que seguir. Então, a área de orçamento do MEC cadastra essas informações no sistema, ou melhor, vem da ponta da área finalista já cadastrada no sistema, e dali é informado. Então, essa portaria estabelece os tipos de crédito. Quando a área solicita o crédito, ela vai só marcando qual é o tipo. E o próprio sistema, que é parametrizado, ele vai gerando o pedido de crédito que é encaminhado para o Ministério do Planejamento por meio do CIOP, que é o Sistema de Orçamento Federal. Então, a minha contribuição para essa comissão e para Vossa Excelência é informar e demonstrar como que esse crédito ele é gerado, quem são os atores e como que ele é até a publicação no diário.
Muito obrigada, então, doutor Wagner. Senador Moxotzinho, a réplica, 2 minutos, senador Moxotzinho.
Sim, tá vendo? Então, pelo que Vossa Excelência disse, tem que ter, publicado bimestralmente, tem que ter o superávit. Quer dizer, uma das funções é exatamente ver o que foi pedido. Tem que ter o superávit, que é exatamente isso que vai justificar. É correto?
O superávit contábil da receita do ano anterior.
Mas tem que ter. Sim. Tem que ter isso. Se não tiver isso, não pode...
A área de orçamento já devolve o crédito para a área inicial.
Obrigada, senador.
Senhora presidente, eu estou satisfeito.
Agradeço, senador Mocca. Agradeço também as respostas. Eu passo a palavra ao senador José Medeiros, com o próximo inscrito.
Senhora presidente, com o decorrer desses depoimentos aqui na comissão, e mesmo pelos fatos que têm se desenrolado no país, a gente tem visto o seguinte: existiam alguns mitos sobre a presidente, sobre a denunciada. Um dos mitos era a capacidade gerencial. Outro mito era o mito da seriedade. Recentemente, os noticiários trouxeram que, num dos depoimentos do Marcelo Odebrecht, ele disse o seguinte: que o então ministro Edinho teria solicitado 12 milhões para a Odebrecht e ele, desconfiado, então procurou a presidente. O que ele faria? E ela disse, é para pagar. Esse aí já desmorona um dos mitos. O mito da capacidade gerencial ficou bem claro no que aconteceu com o país. O que se nota é que, pelo país afora, desde o seu estado, que eu tive o prazer de conhecer a cidade de Rio Grande, e num dos momentos que eu passei lá, havia uma verdadeira ebulição e uma alegria, porque a presidente tinha passado ali e disse que ali ia ter um boom de desenvolvimento devido aos investimentos que estariam sendo feitos ali no porto. Posteriormente, passei ali e estava uma verdadeira desolação, porque nada daquilo aconteceu. Então, a presidente vendeu miragem pelo Brasil inteiro. No meu estado, então, havia o sonho da BR-163 e todo mundo achou que ia ser duplicada. Bom, está lá as obras paradas em tudo que é lugar. Há um verdadeiro cemitério de obras por todo o país e não se sabe quando vai poder terminar, porque não tem recurso. Então, foi vendido um Eldorado e não se concretizou. Não tem coisa pior do que expectativa frustrada, do que esperança. Então, senhora presidente, nesse momento, quando a gente ouve esses depoimentos aqui, eu imagino o povo brasileiro que assistem e vê o doutor José Eduardo, que tem uma retórica terrível. Se jogasse futebol, seria Ronaldinho. Doutor Eduardo, ele olha para um lado, toca para o outro, ele tem sido um mestre aqui, um maestro, um verdadeiro maestro. Mas não lhe assiste melhor sorte, porque é indefensável. É indefensável o que aconteceu com a presidente. Na verdade, o que temos aqui, fazendo novamente uma metáfora com o futebol, o que temos aqui é como se o doutor José Eduardo estivesse no gol e Rogério Ceni batendo falta. É indefensável, é no ângulo. Tudo que vimos aqui até agora, e eu achei interessante quando ele construiu seus argumentos ali, dizendo que as testemunhas tinham desmoronado, tinham colocado por terra todos os fatos. Não é realidade, não é realidade. Eu até entendo o desejo, mas não é realidade. O que a gente viu aqui até agora foi simplesmente que nada do que se foi construído pela seu defesa...
Tempo. Sim. Seu tempo está terminando, senador. Vai perguntar alguma questão.
Ok, me conceda, mas só 5 segundos. Então, o que acontece? O que a gente tem visto aqui é que continua do mesmo jeito que começamos essa comissão. Nada foi mudado, nada foi dito que pudesse convencer os senadores do contrário. Muito obrigado.
O senador José Medeiros abre mão de perguntas à testemunha e eu passo a palavra à senadora Gleisi Hoffmann. Senadora Gleisi Hoffmann, com a palavra, é a próxima inscrita. 3 minutos, senadora Gleisi Hoffmann.
Obrigada, presidente. Cumprimentar, doutor Wagner. Vossa senhoria sabe do que se trata o julgamento aqui da presidenta Dilma, né? Uma das acusações é de que ela editou 6 decretos, agora caíram para 4 no objeto da denúncia, 4 decretos de créditos suplementares e que foram editados fora das disposições legais, ou seja, não tinha previsão legal. Embora o artigo 4º da Lei de Orçamento Anual diga que a presidenta pode editar decretos suplementares, mas diz lá que tem que ser também obedecendo ou levando em consideração a meta fiscal. Nós sabemos que a meta é anual. Esse Congresso, quando a presidenta editou os decretos, já tinha recebido do Executivo uma proposta de alteração da meta, o que ocorreu no final do ano. Inclusive até porque o Congresso demorou para deliberar a respeito da matéria. Mas é sobre isso que a presidenta está sendo julgada, como se fosse uma responsabilidade objetiva dela a edição de decretos suplementares ao orçamento, como se não fosse um sistema complexo de decisão e não dependesse do parecer, não dependesse de nenhuma outra instância do Poder Executivo. A gente sabe que desde 2001 a sistemática de edição de decretos suplementares tem sido a mesma. Eu não sei quanto tempo Vossa Senhoria está no MEC, mas vi que Vossa Senhoria tem uma grande passagem pelo serviço público em vários órgãos, com certeza acompanha essa matéria. E nunca tivemos pelo Tribunal de Contas da União ou por qualquer outro órgão nenhuma ação que desconsiderasse essa metodologia desde 2001. Inclusive, em 2008, 2009, tivemos a edição de decretos suplementares, também com um projeto de lei aqui no Congresso Nacional para alterar a meta, e esses decretos saíram sem a meta ainda ter sido, a nova meta ter sido aprovada pelo Congresso. Eu faço essa introdução porque eu gostaria que Vossa Senhoria esclarecesse a essa comissão algumas questões, que as pessoas estão confundindo superávit de receita própria, né? Ou seja, de arrecadação de recursos próprios, de fontes próprias, que não podem servir para outra situação, com superávit geral da fonte 100, com superávit primário relativo à meta. Então, era importante, Vossa Senhoria, esclarecer isso. O que, que é o superávit a que se refere o sistema parametrizado quando coloca os créditos e também a forma como que os créditos são encaminhados até a senhora presidente. Como é feito dentro do MEC, como que vocês preenchem esses créditos, como é levado para a SOF e como chega a presidenta. Se ela teria condições de ela alterar a sistemática antes de assinar.
A palavra com a testemunha, senhor Wagner Vilas Boas, 3 minutos.
Ok. Sim, senador, eu estou no MEC desde 2005, já trabalhei na área contábil, na área orçamentária, na área de planejamento, em várias áreas, sou servidor de carreira desde 1994, portanto, há 22 anos sou servidor efetivo concursado. Para fazer uma suplementação no orçamento, um crédito adicional, eu preciso basicamente de 3 coisas. Cancelar a despesa, eu cancelo uma despesa prevista no orçamento para colocar em uma outra ação. Ou eu preciso ter excesso de arrecadação daquela que foi prevista inicialmente no relatório de receita que foi aprovado, ou eu tenho um superávit do ano anterior. O que é o superávit do ano anterior? Quando o balanço contábil é fechado em 31 de dezembro, existe uma conta no CIAV chamada disponibilidade por fonte de recurso. O que é a disponibilidade por fonte de recurso? Eu vejo tudo que arrecadou durante o ano e separo o que eu empenhei e paguei durante o exercício, tenho que cobrir aquilo ali. O que eu tenho de restos a pagar de anos anteriores que ainda não foi pago, tenho que atender aquilo ali. Portanto, se eu já atendi com o que eu arrecadei, tudo que eu tenho ainda em restos a pagar e tudo que eu tenho empenhado e pago durante o exercício, o que sobra quando vira o ano, ou é déficit, se for negativo, ou é superávit, se é positivo. Esse superávit, eu incorporo ele à minha expectativa de receita, e aí, como o governo ele não tem lucro, ele tem ou superávit ou déficit. Tendo superávit, isso é o embasamento que eu preciso, é o lastro que eu preciso para poder solicitar um crédito suplementar. É por fonte. Esse superávit ele é publicado na contabilidade da União por fonte. O que é a fonte? É a origem do recurso. Portanto, a fonte 12 são aqueles 18% vinculados à educação que eu só posso gastar em educação. Portanto, se findou o ano e eu tenho um superávit que eu não apliquei em educação, no ano seguinte eu tenho que aplicá-lo em educação. No caso das receitas próprias das universidades, lá tem 3 fontes. A fonte 50, que é uma receita por um esforço da unidade por arrecadar. Nós temos os institutos federais que são agrícolas. O excedente das pesquisas que ele faz da produção agrícola é vendido. Isso gera receita. Ou convênios. Ele faz um convênio de uma pesquisa, recebe o dinheiro, ele tem que entregar um objeto. Portanto, aquele recurso, se aquele recurso entra em dezembro ou em novembro e não dá tempo à unidade incluir no orçamento, fatalmente vai virar superávit e ele tem que pedir o crédito no ano seguinte. Não é o superávit fiscal, o superávit primário previsto na LRF. São coisas distintas.